E nós estamos aqui hoje para falar da ONG Majuna, Proteção Animal, com a Raquel de Castro, ela que está conosco aqui já na linha, ela que desde pequena aí teve uma ligação, não é, com os animais, ela é coordenadora do Instituto Majuna de Proteção Animal aí de Porto Alegre, e a Majuna aí possui um sítio, não é, a qual aí a Raquel cuida de vários animais, destaque aí para cachorros e gatos, também tem outros animais que logo mais a gente vai abordar aqui também no nosso bate-papo, que estão abandonados e precisando de ajuda e diariamente aos cuidados aí da Raquel, do pessoal da ONG Majuna, ela faz esse cuidado aí com os animais, não é? Com dezenas de animais, centenas de animais que não tem aí muitas vezes um lar, não é? Para comer aí, para dormir, brincar, inclusive ter aí a sua vida normal. E nós damos aí as boas-vindas a você, viu, Raquel? Agradecemos desde já
por você. Bom dia, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder falar desse assunto que eu considero muito importante.
Muito obrigado, nós que agradecemos. Raquel de Castro, aí de um projeto de Porto Alegre, não é, Raquel? Que inclusive estava falando aí anteriormente, no começo do programa, que é uma realidade um pouco diferente aí da nossa aqui. Nós somos uma cidade aqui com aproximadamente 30 mil habitantes. Porto Alegre já é, e já sofre também desse tipo de problema, não é? Porto Alegre, aqui, então, a gente imagina como um problema muito maior, não é, Raquel?
É isso. Aqui se calcula em torno de 500 mil animais abandonados na rua. A cidade tem em torno de 1,5 milhão de habitantes, então seria um animal abandonado para cada 3 habitantes. Se eu fizer uma somatória, uma família de 3 pessoas pegar um animal para adotar, resolver o problema da cidade.
É um número muito alto, né? Muito grande, realmente.
Queria começar
aqui o nosso bate-papo, viu, Raquel? Falando lá do seu início, como é que você começou esse seu gosto, esse seu cuidado aí, seu amor pelos animais? Como é que teve início aí do seu envolvimento com a causa animal?
Eu comecei com o exemplo do meu pai. Ele era militar e trabalhava na área de animais, treinamento para animais, e ele tinha compaixão. Por isso, eu gosto muito de falar com os pais e mostrar que eles são os exemplos para as crianças. E eu comecei desde muito pequena mesmo. Meu pai me levava na rua com uma sacola de medicamentos e a gente saía medicar cães de rua. E hoje eu tenho meus 3 filhos envolvidos na causa animal, desde pequenininho. Então, eu acho que o exemplo que a gente passa para os filhos é a coisa mais importante. E é tão feio quando a gente vê adultos abandonando animais em frente aos filhos. Os filhos percebendo aí um exemplo negativo. Hoje nós temos um sítio. O sítio veio de doação, de compaixão, de pessoas que se importaram com animais. O sítio tem 2 hectares e nós abrigamos ali quase 600 animais. Entre cães, gatos, que são a maioria, mas a gente tem cavalo abandonado, tem coelhos, galinhas resgatadas de rituais, temos cabras, ovelhas, todos os animais do sítio são resgatados.
Muito bacana.
E é uma turma grande.
Além de cães e gatos, a gente também tem o abandono desses animais de grande porte, não é, Raquel? Como você falou,
passando,
em cavalos.
Passando cães e gatos, o maior abandono que vem depois, sabe do que é? Coelhinho da Páscoa.
Olha só, interessante, hein? Não
sabia disso. Compra o coelhinho para fazer. Tem 80 coelhos hoje. As pessoas compram o coelhinho para fazer aquela cena de Natal, de Páscoa, aquela cena de Páscoa. E aí depois o coelhinho roeu o fio da internet, roeu o fio da TV, roeu o fio do computador, roeu o sofá. E aí eles abandonam.
Tem muito disso, não é, Raquel? As pessoas, às vezes. Claro, você está adotando e você está levando para a sua casa, né, para o seu lar, um animal, não é? Ele tem o seu instinto, suas características, não é? E pode, esse tipo de coisa pode acontecer e é muito natural, né, que aconteça, né, Raquel?
Isso. Sendo cão, gato, coelho, pássaros, você nunca está levando algo, você está levando alguém. Eles não são algo. Algo você descarta, alguém não. Então, as pessoas precisam entender isso. Existe diferença num produto e em alguém. Eles não são uma coisa, eles são alguém. Eu gosto de falar dessa forma. E aí a gente tem que se conscientizar que a gente sempre é responsável por alguém.
Exatamente. E queria falar com você, Raquel, como é que começou aí, falando especificamente da Majuna, Proteção Animal, como é que surgiu esse projeto, partiu de ideia sua, você... É uma das pessoas responsáveis. Como é que começou aí o Majuna Proteção Animal?
Eu comecei lá em São Paulo, eu fui estudar E aí depois precisei alugar uma casa, e a casa que eu aluguei era uma antiga clínica veterinária, e ela tinha sido fechada por algumas pela prefeitura por algumas coisas erradas, e ali ficou alguns animais abandonados. E quando eu aluguei a casa, eu passei a cuidar daqueles bichos, e aí no portão as pessoas começaram a abandonar também. Aí eu entrei em contato com uma ONG em Cotia. Depois eu fui descobrir que era uma ONG que o Clodovil, né, ajudava, e ali eu comecei a ser voluntária, né, encaminhei aqueles animais para adoção através deles. Fui aprendendo um pouco da responsabilidade com o protetor animal. Então existe um pouco de diferença daquela pessoa que a gente chama de tutor e que tem compaixão e faz alguma coisa pelo animal, e o que a gente chama de tutor e o protetor, né? Daí, daqui a pouco, eu me vi nessa qualificação. Quando eu vim embora para Porto Alegre, em pouco tempo, o terreno que eu morava, que era 10 por 45, assim, já tinha 27 animais, e meus filhos traziam, encontravam na rua. E aí eu disse, agora nós vamos ter que fazer algum projeto para poder dar continuidade a esse trabalho aqui. E aí nós fizemos a ONG. Tivemos apoio de advogados que ajudaram, sempre tudo gratuitamente. Entramos em contato com o poder público, né, para tentar entender como funcionava e como a gente poderia obter ajuda, mas ajuda pública nunca conseguimos, sempre ajuda privada. E com o tempo a ONG foi crescendo, fomos para esse sítio que estamos hoje, e aí a gente tinha uma despesa já de quase 30 mil reais por mês. E nós não tínhamos como manter. Aí eu tive um sonho, vou montar uma clínica veterinária, e conseguimos montar uma clínica veterinária aonde faz atendimento a baixo custo, aonde a gente potencializa o trabalho de castração de resgatados, aonde a gente colabora com o restante da proteção animal da cidade, oferecendo um serviço, né, que eles possam ter seus animais trazendo aqui para um custo baixo. E toda a renda da clínica é direcionada para o sítio. E a gente trabalha para os animais. É isso
Bacana,
que nós
então.
fazemos hoje.
Algo que iniciou
E eu
aí em outro
tenho
lugar,
toda a
não é?
família envolvida. Isso, eu tenho toda a família envolvida. E eu vou falar para você, sabe? Eu costumo dizer para as pessoas, nós somos administradores desse planeta. Eu vejo as pessoas subirem à árvore para elas não serem cortadas, arrancadas. Eu vejo as pessoas brigando aí pela preservação das tartarugas marinhas, pelo macaco prego, pelo bugio. E acho que como administrador do planeta, Deus me colocou essa função. Eu tenho que cuidar desses animais domésticos e domesticados, que têm o convívio com o ser humano, que hoje não sabem viver sozinho, dependem do ser humano. E nós temos essa função de ajudar e também, principalmente, educar. Eu acho que as coisas vão funcionar com um pouco de educação. Temos que educar a nova geração para a guarda responsável, para a proteção de animais. Não adianta só a gente fazer todo esse cuidado paliativo sem ensinar, sem educar para a guarda responsável.
Com certeza, muito
Isso
bacana esse seu pensamento. É uma missão realmente, não é? Nós como
uma missão.
também seres aqui deste planeta, não é? A gente tem que zelar aí também pelo nosso ambiente, pelos nossos
Sim.
semelhantes e pelos outros
E
seres
todos
vivos que
nós
também estão aqui.
nascemos com dons, né? Todos nós nascemos com dons. Eu tenho amigas dedicadas aí a projetos de preservação do câncer, de mulheres com câncer de mama, câncer de colo do útero. Pessoas, eu tenho amigos ligados aí em projetos para ajudar pessoas com AIDS, moradores de rua. E cada um tem uma missão. A gente tem que reconhecer que nós não viemos nesse mundo para não fazer nada. A gente tem que olhar para o lado e ver, olha, alguma coisa eu tenho que fazer aqui. E aí o mundo é melhor.
Realmente muito importante o que você falou aí também. Raquel, atualmente você saberia me dizer aí mais ou menos o número, né, de quantos cachorros e gatos, por exemplo, aí que vivem hoje aí no espaço da Majuna?
Nós temos hoje 256 cães. Só que nesses 256 cães, eu diria que são animais que não são apropriados para adoção. Eles são velhos, eles têm deficiências, eles têm sequelas, e a maioria das pessoas não querem esse tipo de animais. E, por exemplo, ontem pegamos quatro filhotes, foi resgatado. A gente doou esses quatro filhotinhos em uma semana. Esses 256 cães, a gente pode usar a palavra pesada, refugo, o que ninguém mais quer. Mas eles vão viver em torno de 15 anos e a gente mantém eles vivos. A gente tem que cuidar deles, senão estariam na rua e correndo risco. Nós temos 54 gatos. É, a maioria deles tem chance de adoção ainda, mas as pessoas preferem sempre gatos filhotes, não gostam de gatos adultos porque querem se acostumar com o animal.
Sim.
E esse é os bichos que a gente tem, além dos outros, né? Nós temos um cavalo crioulo que foi resgatado, temos um boi, temos porcos que foram retirados, resgatados de churrasco. Conseguimos convencer as pessoas a não matar. Temos cabras resgatadas de ritual, galinhas também resgatadas de ritual, e os coelhinhos que eu chamo de coelhinhos da Páscoa. É isso. O
Sim.
sítio é grande, tem três funcionários e nós temos um veterinário responsável técnico que acompanha os animais. Todos os animais no sítio estão castrados, vacinados e recebem acompanhamento veterinário. Eu gosto de deixar isso bem claro para as pessoas entenderem que existe diferença entre o protetor de animais e o acumulador de animais. O protetor de animais sempre age de forma responsável, trazendo todo o bem-estar para o animal.
Sim. Raquel, tem essa, você falou aí de animais resgatados em, nas mais diversas situações, não é? A maioria que vocês encontram aí, é claro, aí de abandono, de rua, tem a situação também do pessoal que vai diretamente entregar a vocês em um animal, que, por exemplo, a pessoa tem em casa, ela não quer, por algum motivo, não quer mais ter aí
Tem
o seu animalzinho, ela vai entregar aí para vocês?
os diversos motivos. A época mais difícil foi a época da Covid. A gente recebia notícias das pessoas dizendo um familiar morreu, o tio, a tia, o avô, a avó, a mãe, a irmã, a cunhada morreu de Covid, a família estava desestruturada, tinha pessoas hospitalizadas e os animais não tinham com quem ficar. Esse foi o momento mais difícil que eu passei nesses 12 anos que eu tenho de proteção animal, de vinculação direta com a proteção animal. É, tem muitos casos, e essa época agora, e é tão bacana você chamar atenção para o assunto, que é o abandono na época das férias. A pessoa não tem onde deixar o animal, vai viajar, no hotel ou na casa que vai, não aceita animais, acaba abandonando. Então, essa é a época de maior abandono, dezembro, janeiro e fevereiro. Existem tantas soluções para isso, né? Primeiro é olhar eles como alguém, não como algo, como a gente falou no início. Alguém tu nunca vai abandonar. Depois é escolher locais pet friends. A casa não aceita animais. Por que você vai ir para essa? Escolhe outra casa. O hotel ou hospedagem não aceita animal. Hoje, nos aplicativos de hospedagem, a gente vê ali várias soluções, né? Eles mostram ali hotéis e hotelaria, hospedagem que aceitam animais, que a gente chama de pet friend. Existe também o aplicativo, tem aplicativos que fornecem pet sitter. E existe também as agropecuárias, os pet shopping que fazem hotelaria. Até clínicas veterinárias que fazem hotelaria especial para esses animais nesse período. Então, quando você programa suas férias, você programa ali: olha, nós vamos gastar tanto na viagem, tanto com automóvel, tanto com alimentação, tanto com as crianças. Coloca o valor do pet. Nós temos um pet, é responsabilidade nossa. Então, coloca: vamos gastar tanto com o nosso pet. Não abandona ele. É, hoje nós estamos aqui com mais ou menos oito animais hospedados, de pessoas que estão viajando, e nós estamos fazendo a hospedagem e cobrando por essa hospedagem, é um dinheirinho que entra para ajudar os animais da ONG. E quando eles entregam o animal para a gente, o bichinho está apavorado, está assustado, ele está amedrontado, já se sentindo abandonado. Quando a gente devolve o animal para o tutor, eles estão tão felizes, agitados, balançam o rabo, pulam do colo, quase correm o risco de se machucar na felicidade do reencontro com a família. Eles têm memória e isso é maravilhoso. como tu vai abandonar um animal que tem memória afetiva com a tua família? Pensa nisso, né?
Sim, claro. Fundamental, né? Importante. Deve ser encarado desta forma, né? Raquel, imagina aí, claro, que você, nesses todos esses anos em que você está, né, na causa animal, né, tenha deparado aí com inúmeras situações, aí muitas vezes muito tristes aí, de animais em situação de vida ou morte, digamos assim, né? Quando a gente, por exemplo, anda aqui nas ruas, vê cães aí muito magros, não é, sem se alimentar, realmente é algo muito triste. Teria algum um caso assim nesse sentido que tenha gerado assim uma comoção, assim? Claro que todo caso é especial, mas você citaria algum?
Eu fui informada de um cão que estava acorrentado em uma garagem. Ele estava há muito tempo. A empresa tinha uma garagem nos fundos e tinha cães para evitar assalto. E o cão, ele estava numa corrente. E quando a gente chegou lá, a corrente já tinha entrado assim para dentro da pele dele e já fazia parte do corpo dele. E não tinha como soltar. E a gente descobriu que ele foi acorrentado com 4 meses de idade e o cão tinha 5 anos.
Poxa vida.
Esse foi o caso mais triste que a gente teve. Aí nós pegamos o cão, era inacreditável saber que a corrente foi cortada com um alicate, era uma corrente enorme, e acho que nem chama alicate, aqueles aparelhos grandes. E nós levamos ele e levou muito tempo para fazer a cirurgia, para os médicos tentarem achar um jeito de tirar a corrente do corpo dele. E em todos os casos que pudesse ser feito a cirurgia, ele viria a óbito. Então foi escolhido a eutanase.
É realmente.
Esse foi um caso mais grave que eu já acompanhei.
Realmente muito triste, comovente, não é? Uhum. Era um animal que não, na vida dele ele não tinha conhecido o que era liberdade, né? O que era brincar, o que era...
Não. Me levou para o túmulo uma corrente grudada no corpo dele.
Poxa.
É a coisa mais pesada que eu já vivi na proteção animal.
Uhum. São casos assim que deixam a gente sem palavras realmente, não é? São...
Assustador,
situações de,
né,
extremo, assim, descaso, não é? E falta de compaixão, de sensibilidade. Bom, Raquel, queria que você falasse aí também a respeito aí da ONG, dos benefícios aí da profissionalização, não é, das ONGs. Queria que você falasse, você falou aí da clínica, não é? Como é que foi aí essa questão, a inauguração da clínica, uma extensão aí da ONG Majuna, não é? Que também aí tem todo esse cuidado, como você falou, não é só de você resgatar e acumular os animais, não é? Tem todo esse cuidado aí contigo.
Eu vi no começo que você falou aí de duas pessoas, né, Dona Maria e Edissânia, né?
Sim, exatamente, são aqui da nossa região, do Sangue e Cocal do Sul.
Isso, parabéns para essas mulheres, eu acho maravilhoso o trabalho da protetora. Normalmente elas são chamadas de loucas dos cachorros ou loucas dos gatos, né? Mas é um título bom também. Nós pedalávamos muito, muito, passávamos muita dificuldade. Usávamos a rede social e pedíamos ajuda para brechó, e as pessoas faziam aquela faxina na casa e doavam roupas, utensílios, e era maravilhoso. E buscar essas doações, selecionar, lavar, deixar tudo preparadinho para sexta, sábado, domingo, fazer brechó nas praças da cidade. Isso era um trabalho enorme, às vezes não rendia muito. Depois entrou as tampinhas, eu não sei se as meninas aí, a Dona Maria e a Edsânia, conseguem fazer a coleta das tampinhas PET, que são as tampinhas de garrafa de refrigerante. E aquilo trouxe também uma vantagem para nós, as tampinhas são bem valorizadas, o povo junta e nós saímos a recolher as tampinhas para poder trocar por ração, né? Daí começamos a aumentar a campanha levando esse assunto para dentro das escolas. Eu disse para ti que eu gosto muito de falar de educação para guarda responsável. Tive vários contatos com escolas e me oferecia a conversar com as crianças. E dentro da sala de aula, eu fazia uma proposta para as crianças: junte tampinhas, eu venho aqui buscar e eu trago alguns animais para vocês conhecerem. E quando eu levava filhotes, gatos, sempre levei filhotes para não ter acidentes na escola, de gatos, de ovelhinha, de cabra, filhotinhos de cachorro, as crianças iam ao delírio. Depois eu recebi aquele feedback das professoras dizendo que a semana estava sendo maravilhosa, que as crianças estavam tranquilas, estavam mais amigáveis e que ainda falavam no assunto. E para mim isso sempre foi uma vitória. E nós fomos crescendo e aí a gente sentiu a vontade de se legalizar para poder ter ali uma nota fiscal, para poder dar um recibo, para poder prestar conta. Então nós criamos a ONG, que a gente começa como uma associação, ali com 5 ou 6 pessoas colaborando na diretoria. Eu não sei se estou respondendo o que tu queria, mas eu estou entendendo o que é isso.
Não, está muito boa a sua explanação, pode. A gente está aqui elucidando várias dúvidas.
Tá, aí a gente foi organizando, precisa de um estatuto, conseguimos amigos advogados, fizemos um estatuto, entramos na categoria OCIP, que nos permite ter uma sede, ter um local, e hoje nós temos o sítio que foi doado, e o sítio pertence a essa sede. E aí a vontade de continuar crescendo e demonstrando o trabalho foi grande, e aconteceu um dia da gente precisar de atendimento veterinário e não encontrar, as pessoas negavam porque a gente era protetora. E eles pensam, protetor não tem dinheiro, vai dever, não vai pagar. E eu falei, não vou mais passar por isso. E não quero mais que nenhum protetor passe por isso. Vou montar uma clínica veterinária. Liguei para os amigos e disse que era uma clínica veterinária. Eu lembro que uma falou assim, nós vamos fazer campanha e vai levar uns 2 anos. E eu acreditei demais. Eu acreditei demais. E em 2 semanas nós já estávamos no local escolhido e já tinha muita doação. Hoje nós temos equipamentos aqui que têm valores acima de R$60.000 e tudo foi doado. A clínica faz em média 8 cirurgias por dia, entre elas castração, tem internação. A gente ajuda muitas pessoas, precisa ser cobrado, tudo tem custo, profissionais tem que ser pago, tem tributos, tem impostos, tem funcionários, tem todo mundo registrado dentro da CLT. Mas a gente não cobra valores absurdos, a gente cobra valores que as pessoas, digamos, da classe C e D podem pagar. E é esse meu trabalho.
Estamos conversando nesta manhã aqui com a Raquel de Castro, ela que é coordenadora do Instituto Majuna de Proteção Animal, um projeto de Porto Alegre, inclusive muita gente isso. Participando aqui no nosso WhatsApp, perguntando de onde é que é a Majuna de Porto Alegre. A Raquel está aqui falando e explanando um pouco mais sobre o assunto aqui conosco no Ponto de Encontro. Bom, você citou, Raquel, aí, importante, não é? Essa solidariedade, pessoal, contribuir, não é?
Isso.
Ser solidário e contribuir à causa. E queria perguntar para você justamente sobre isso, não é? Como é que funciona o trabalho de uma ONG? Você já citou anteriormente que a maioria da contribuição vem justamente de pessoas anônimas, digamos assim, privado, de algo privado, não é? Como é que funciona aí a sustentação financeira desse aspecto?
Primeiro é ser responsável com toda a doação, da comprovação de tudo que tu recebeu, ser responsável com aqueles que a gente chama padrinho. Segundo, é mostrar o serviço que precisa ser feito, né? Então, assim, recebi uma doação para tal, essa contribuição é para tal serviço, aquilo foi feito e a gente comprova para as pessoas. Aí a gente ganha fidelidade e isso ajuda muito. O trabalho da ONG depende como a ONG quer se estabelecer numa determinada função. Eu, com a Majuna Proteção Animal, quis me estabelecer como educadora. Então, hoje a gente faz projetos em escolas, a ONG financia isso com as doações. A gente leva a proteção animal nas escolas. Nos grupos de escoteiros, a gente recebe muitos grupos de escoteiros em Porto Alegre, grupos de desbravadores também que vêm da Igreja Adventista, que visitam a ONG, visitam o projeto, a gente faz ali um momento de recreação com eles, chegam, digamos, um domingo ou um sábado no sítio, a gente coloca eles ali para algumas tarefas que são tarefas seguras para as crianças, que não são tarefas insalubres, e a gente depois dá uma palestra, fala um pouco sobre o que é guarda responsável, o que é ter compaixão pelos animais também. A gente fala como cada um pode fazer um pouquinho e as crianças vão embora satisfeitas. Esse é o nosso trabalho, né? Mas eu tenho várias parceiras ONGs também aqui em Porto Alegre que diferenciam. Eu conheço algumas ONGs que são focadas em castração e elas vão até comunidades carentes e lá recolhem animais, levam a castração e depois devolvem o animal para o tutor. Tem vários projetos assim. Mas entre tudo, tudo mesmo, eu gostaria de dizer o que é mais importante. Não dá e não precisa esperar para um protetor ou uma ONG fazer alguma coisa. A gente tem que fazer um pouco, cada um fazer um pouco. Eu acho muito legal o comércio colocar o potinho de água e o potinho de ração na porta da loja. Fica uma sensação assim de bem-estar. A gente entra naquele comércio e pensa, olha, ele se preocupa com os animais, ele se preocupa com o bairro, ele está fazendo alguma coisa ali pela rua, né? Então é muito bacana, vem em farmácias, em supermercado, lojas, o potinho de água limpa para os animais, cada um fazendo um pouco. É. Eu costumo dizer, não sei se eu estou falando demais, você me controla.
Não, pois não, pode falar.
É muito emocionante falar sobre isso. Eu costumo dizer, a gente tem bastante política pública. A gente tem políticas públicas municipais, estaduais e federais. A gente tem aí leis que colaboram contra o abandono de animais, mas a gente não tem serviço público e não vamos ter tão cedo serviço público suficiente para que faça-se cumprir essas políticas públicas, porque nós estamos num país de terceiro mundo que viveu 500 anos praticamente escravizado, que está se libertando, que está correndo atrás do tempo perdido. E nós temos aí crianças abandonadas, adultos, idosos abandonados, famílias inteiras vivendo em situação de rua. Então, como que tu vai exigir de um Estado, olha, tu tem que fazer isso por esse animal, sabe? Como tu vai exigir do político? Então, uma forma da gente mudar a situação do país é cada um fazendo um pouco. Cada um fazendo um pouquinho está colaborando com a sua rua, com o seu bairro, com a sua cidade e com a sociedade como um todo.
Com certeza. Passa pelaquela questão que a gente sempre fala, não só nessa questão aqui de saúde animal que a gente está falando, mas de muitos outros aspectos aí da vida, de cada um fazer a sua parte, né? Realmente é algo
cada um fazer
muito importante.
A sua parte,
Raquel.
E não é muita coisa, e não é muita coisa.
O pouco que a pessoa faz já é de grande valia, né?
É.
Raquel, os membros da ONG, como você citou aí, os colegas aí que ajudam, que fazem também esse trabalho juntamente com você, geralmente são membros voluntários, como é que funciona essa questão?
Voluntários, são pessoas que, tem vários grupos, são pessoas que querem ajudar, mas não tem, por exemplo, tenho conselheiros que são pessoas assim, que me dão orientação da forma de agir, que me ajudam com coisas que eu não tenho conhecimento, veterinário, advogados, pessoal de marketing, pessoal de publicidade, e são pessoas que querem colaborar, mas eles querem ajudar, eles não têm como estar fazendo sozinho. Então, eu tenho um pessoal que cuida de redes sociais, que colabora, que faz posts, faz desenho. Tenho advogados que me dão orientação. Às vezes a gente precisa intervir em situações de maus tratos, eu recebo orientação. Eu chamo esse pessoal de conselheiros. Tem aquele pessoal ativo que gosta de ter contato com os animais. Então, normalmente eles vêm em feriados, sábados e domingos, ou nas horas livres no sítio. E eles dão banho nos animais, passam antipulga, escovam, limpam orelha, nariz, ouvido, fazem passeio. Tem um pessoal bem legal que foi de uma turma de policial da civil aposentado, que eles estavam gordos e o médico mandou emagrecer. E aí o que, que eles fizeram? Três homens, eles foram lá para o sítio, pegam os cães mais fortes, assim, que a gente não consegue dominar, eles saem a correr, eles fazem o exercício que o médico determinou e dão ali aquele momento de recreação com os animais. E é muito legal.
Legal.
A gente tem também um serviço voluntário profissional, por exemplo, escolas de pet shop que tem que fazer ali com os alunos aquele estágio, aí eles marcam, isso é legal, né? Que é a responsabilidade social. Eles marcam os estágios, os banhos lá no sítio. E aí o pessoal vai lá todo equipado, faz o banho, faz a tosa e fazem diversos tipos de tosa, faz o treinamento e, consequentemente, faz um trabalho voluntário, ajuda bastante o nosso trabalho.
Muito bacana. Queria parabenizar você, não é, Raquel? Claro, sempre pessoas que estão envolvidas nessas causas assim, a gente tem que realmente enaltecer e parabenizar, não é? Queria que você,
Isso.
como nosso, claro, nosso bate-papo aqui, a gente creio, não é, termos aí conscientizado também as pessoas, não é, sobre essa questão, e queria que você deixasse também um recado aí para os nossos ouvintes nessa questão dessa responsabilidade, desse cuidado fundamental. Não é uma mudança realmente de pensamento de, claro, muita gente. A gente não quer aqui também criticar todo mundo, porque a gente sabe que tem muita gente que tem animal e cuida muito bem, cuida realmente como deve ser cuidado, não é? Tem aí o seu devido respeito e cuidado como deve ser feito, mas também muita gente que, como você falou aí do abandono enorme aí que tem, por exemplo, em Porto Alegre, né? A gente vê que ainda é um problema muito grave e principalmente, creio eu, que parte realmente das pessoas, né? O abandono, é alguém que teve um animal e pegou, de certa forma, de, em algum momento, e abandonou, né, este ser vivo, este animal que está aí com a pessoa. Queria que você deixasse um recado para também conscientização aí para todos que estão nos ouvindo.
Ah, o recado que eu quero dar é para os pais. Os filhos seguem os seus exemplos. E quando você faz algo bacana, aquilo constrói um castelo, uma fortaleza, tamanha dentro do teu filho e faz esse filho forte, faz
Você é
essa
justamente um
filha forte.
exemplo disso, né, Raquel?
Eu acredito que sim. E então, assim, ó. Normalmente essas maldades acontecem na família e os filhos vêm. Não permita, pai, dá o exemplo, mostra para o teu filho, porque quando tu tiver um problema com o animal e tu fizer encontrar a solução, teu filho encontra saída para qualquer problema também. Ele toma como aprendizado aquela atitude. Então, quando você encontra um animal em risco, em perigo, e você busca solução para aquele animal, teu filho percebe que o momento de risco, de perigo, ele vai ter força para buscar solução de qualquer coisa. Você está educando. E a gente pensa, o que tem a ver? O cérebro faz esse trabalho, ele faz as conexões. Você educa teu filho para o bem, você educa teu filho para a compaixão, e ele se torna uma pessoa grandiosa, ele se torna uma pessoa forte, ele se torna alguém invencível. A gente está no mundo de competições, então quando tu protege um animal, tu protege a natureza, e eu sempre digo que bem-estar animal é saúde pública, tu está protegendo a tua família também. Bem-estar animal é saúde pública, quando a gente cuida dos animais. A gente cuida da nossa família, da nossa rua, da nossa vizinhança. A gente cuida de toda a sociedade. É isso
Conversamos
aí, meu
com. Muito
recado.
obrigado, Raquel, de grande importância aí, muito importante você também dar esse recado aí aos nossos ouvintes. Raquel de Castro, ela que é coordenadora do Instituto Majuna de Proteção Animal, é um projeto de Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul, a qual também mandamos aí um abraço a todo o pessoal do norte do estado que ouve, inclusive a Rádio
Vou
Rondônia.
repassar.
Muito obrigado, agradecemos aí, por favor, mande um abraço aí a todos os nossos irmãos gaúchos que do
Tá,
norte do estado aí também conseguem nos ouvir através da nossa frequência de grande abrangência, 99,9 FM. No norte do estado ouvem pelo rádio e o restante pela internet, a gente agradece. E Raquel, muito obrigado, agradecemos muito a sua
obrigada.
participação. Um abraço a você, a todo o
Muito
pessoal aí
obrigada pela
do
oportunidade.
Instituto Majuna
Muito
e
obrigada.
um bom 2023 para todos vocês.
Muito obrigada pela oportunidade. Vocês são um povo lindo, têm oportunidade de estar em várias cidades. Vocês têm as melhores praias do Brasil, se não as do mundo. Acho que a gauchada está toda aí tomando conta das praias de vocês.
Vieram
E
aproveitar também, que
parabéns à
bom.
Dona Maria e à Dona Edsânia, que fazem um trabalho de proteção animal. Parabéns a toda a tua equipe que entrou em contato comigo e se importaram com um assunto importante na hora certa, né? Que é a hora onde mais acontece abandono. Obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado. Essa foi Raquel de Castro conversando conosco aqui sobre esse assunto, abandono, adoção, cuidado, não é, dos animais, principalmente cães e gatos, que é o que mais comum, né, que a gente mais vê, mas também de outros animais, e uma questão de suma importância aí que a gente retratou e que a Raquel fala com muita propriedade, esclareceu várias questões aqui nesta manhã de quarta-feira, aqui no nosso Ponto de Encontro. 11h26, daqui a pouco estaremos de volta com mais Ponto de Encontro para você. Nosso sorteio rolando aqui também, logo mais a gente vai reproduzir os áudios. Agradecemos o carinho da sua sintonia, até 1 da tarde, seguiremos juntos.